Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. E aqui comigo, mais uma vez, Daniel Palaia, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de crédito no Brasil. E já dou as boas-vindas aqui ao Palaia, pedindo para ele comentar um pouquinho, de forma geral, sobre os principais movimentos de mercado no mês de março, né, Palaia? É mais um mês forte, sob o ponto de vista de performance, né, para o mercado. Quando a gente olha o IDADI, por exemplo, né, aquele índice que reflete uma cesta de debêntures da Ambima, a gente teve uma performance ali de 140% do CDI no mês, seguindo ali a tendência de performance mais forte dos últimos meses. Acho que quando a gente olha a curva de spread nos principais ratings, patamares de ratings, também a gente observou, de certa forma, uma continuidade de fechamento. Mas queria te ouvir em relação a isso, comentar um pouquinho também de que foi de fluxo para a indústria, que eu acho que esse é um ponto importante também, né, aqui para a gente comentar. E boas-vindas novamente, Palaia, vamos lá.
Obrigado, Fernando. Bom, acho que de uma forma geral, né, o mercado nesse mês aí de março, ele continuou tendo, né, uma captação bastante forte, né? Foram quase 29 bi aí de captação, de acordo com a nossa amostra aí de fundos, né? Continuou sendo uma captação bem mais forte do que o volume de emissão de títulos, né? A gente teve aí um volume um pouco abaixo de 15 bi, ou seja, você teve um volume de captação quase o dobro do volume de emissão de títulos. Isso são duas métricas que a gente sempre olha, e tudo indica, né, que dado, né, esse gap entre emissão e captação, é um ponto importante para continuar pressionando os spreads para baixo, né? Outro dado, né, interessante que a gente viu, né, esse mês, né, foram os resultados das empresas, né? Os resultados, eu acho que dá para separar em dois grandes grupos, né? Os resultados das varejistas, de uma forma geral, acho que foram resultados negativos aí, quando a gente olha do ponto de vista de alavancagem, né? As empresas continuam alavancadas, mas a gente já vê pelo menos uma luz no fim do túnel, né? De uma forma geral. E também quando a gente olha, né, as empresas que ano passado sofreram, né, muito por conta do movimento mais de beta, a gente já começa a ver um resultado mais limpo, um resultado de redução de alavancagem, algum benefício, né, sobre despesa financeira e alavancagem, o que deixa a gente mais otimista. Então, de uma forma geral, acho que foi uma sequência, né, dos resultados anteriores, né, uma continuação com forte captação, redução de spread. Os spreads fecharam aí numa média aí de 8, 9 bases, né, algumas surpresas aí do ponto de vista de abertura de spread, mas de uma forma geral foi um mês forte. A gente começou a ver, né, as assets, foi o primeiro mês que a gente começou a ver as assets independentes começando a ter alguma recuperação de captação, e tudo leva a crer que ao longo dos próximos meses a gente deve começar a ver esse grupo também voltando a captar, dado que até agora o grande grupo aí de captação foram as assets bancárias. É um movimento normal que acontece em todo ciclo de crédito.
Então, acho que fazendo talvez o contraponto aqui ao movimento mais positivo que a gente teve no mercado, a gente também teve alguns um impacto de forma mais negativa em relação a alguns nomes, né? DASA, Elfa e algumas outras empresas. Acho que especificamente em relação à DASA, que a gente tem uma exposição muito pequena a uma das emissões, né, para lá, com duration mais curta, acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre a empresa e depois, até seu ponto de vista setorial, também fazer um paralelo aos desafios que a gente tem no setor de saúde, por exemplo. Acho que seria legal comentar.
Bom, primeiro, né, explicando a nossa exposição. Hoje a nossa exposição em DASA, ela é muito pequena, né? Hoje é de 2,5 milhões, a gente tem aí numa média aí de 0,10% aí nos fundos, e a gente está na emissão de menor duration, né? Um grupo que tem 5, 6 emissões aí no mercado, a gente está de menor duration, a gente está muito confortável, Né? Eventualmente a gente vai reduzir para zero, mas a gente não tem preocupação e não foi afetado aí por essa abertura aí de spreads. A DASA, ela, assim como o mercado de saúde, de uma forma geral, né, ela está sendo afetada aí por um mix de atraso, né, dos fornecedores e clientes, sendo afetada aí do ponto de vista de capital de giro. Ela está sendo afetada aí do ponto de vista aí de resultado operacional, dado que o mercado de saúde ainda tem um lag entre, né, a remuneração, né, o ajuste dos planos de saúde versus os gastos, né, desses operadores. 2024 a gente acha que vai ser um ano melhor do que 2023, ao que tudo indica, pelo que a gente conversa com as empresas, mas ainda um ano negativo. O que todos dizem é que o ano de 2024 é o último ano negativo desse mercado, que 2025 deve ser um ano bem mais positivo. A gente continua pequeno no setor, de uma forma geral. A gente enxerga esses desafios, o setor vem melhorando aos poucos, mas vai continuar sendo um ano de resultados mais desafiadores. Os covenants, né, a alavancagem muito perto dos covenants, o que vai exigir muita negociação entre credores e as empresas, e mais volatilidade. Acho que eu diria que o setor de saúde e o setor de varejo ainda são os dois setores mais desafiadores, né? Como eu falei, os demais setores que sofreram ano passado por conta do movimento de aversão ao risco, a gente está vendo, né, um fechamento bastante relevante aí nos últimos meses.
Diante disso, Palaia, só de forma geral hoje, quais são os setores aos quais as nossas carteiras estão mais expostas hoje?
Hoje a gente tem o maior setor é o setor bancário. A gente aumentou de novo nos últimos dois meses a exposição a esse setor. Esse é um setor que a gente sempre está aumentando ou reduzindo a exposição. É um setor bem dinâmico na nossa carteira. Na média do portfólio de crédito, ele representa entre 25% e 30%. Hoje, ele está pagando um bom spread em relação aos corporativos, né? Tem um lag aí no setor financeiro que a gente costuma operar. Depois a gente tem os setores de logística, e daí não é só logística de automóveis, daí tem máquinas, caminhões, equipamentos de informática, enfim. É um setor que a gente gosta bastante porque se mostrou defensivo ao longo dos últimos ciclos de crédito. Empresas com um volume de ativos sólido e com alguma liquidez. E depois os setores mais defensivos, que é setor de energia, setor de saneamento e setor de rodovias. Se a gente somar esses setores, né, eles representam nos fundos de PREV, no fundo high grade, quase 90%, e no premium ele vai representar 70% da exposição. Aí, lógico, né, debaixo dessa exposição são diversos nomes, mas a maior concentração tem nesses setores.
Perfeito, e quando a gente olha o high grade também, só para dar um pouquinho mais de referência e parâmetro, entendo que a gestão ali do caixa continue num patamar muito, muito próximo, né, dos 30% que vocês já vêm trabalhando nos últimos meses, e a duration também baixa, né, ali por volta de 2 anos. Né?
Sim, a duration a gente, como eu sempre digo, né, a gente deve manter nesse patamar, muito como uma maneira de se defender num eventual, né, piora do risco fiscal, redução, né, da confiança em relação ao nível terminal da Selic. Né? O ano começou com uma expectativa de entre 8,5 e 9, agora já está entre 9,5 e 10, então a gente gosta de manter uma carteira de duration menor. O nosso grande desafio hoje é reduzir essa posição de liquidez que a gente acha que está um pouco mais alta do que a gente gostaria, principalmente no high grade. Né? O mercado tem se mostrado um pouco desafiador do ponto de vista de spreads. Os spreads, alguns emissores estão com spread bastante fechado, então a gente tem buscado oportunidades que faça sentido aí do ponto de vista de risco e retorno, não é tão trivial, por isso que a nossa posição de caixa ainda continua alta. Já é menor do que a gente vinha trabalhando, mas continua alto e a gente quer reduzir mais um pouco. Hoje a gente está trabalhando aí com 42, a gente quer tentar reduzir aí para casa dos 35, entre 30 e 35.
Talvez até esse movimento de fluxo se tornando gradualmente mais positivo, né, para as casas independentes e para os fundos de crédito ajude nesse movimento, né, na medida que os resgates diminuem, as captações aumentem, talvez fique mais fácil, entre aspas, de implementar esse movimento. Acho que antes da gente encerrar, só vale aqui destacar, eu acabei não mencionando as performances dos fundos no mês de março, que foram bem, bem positivas, né? Quando a gente olha o fundo High Grade, ele encerrou o mês a 117% do CDI, o que coloca a performance no ano ali em 126% do CDI. Destaco também que as janelas mais longas, né, as janelas mais longas de performance, tanto a de 12 meses e a de 24 meses por high grade, também já estão na barca do CDI para cima, né? Então 12 meses a 111 do CDI e a de 24 meses empatada, o que é muito interessante, né? Deixando para trás aquele período mais desafiador de performance de 2023. Lembrando que a gente também, o Palaef também faz a gestão do fundo Premium 30, né? O fundo com um pouco mais ilíquido com a cotização de resgate em 30 dias. Esse fundo, obviamente, por mandato, busca um excesso de retorno contra o CDI mais forte. E as performances refletem isso, né? No mês de março, também um mês bem positivo. Ele fechou a 139% do CDI e acumula em 2024 141% do CDI. Performance bastante em linha com o objetivo de retorno. Bom, acho que é isso então, Palaef. Queria te agradecer de novo pela participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
Obrigado, Fernando. Até a próxima.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.